cumprimento os senhores vereadores e a todos que nos prestigiam com suas visitas aqui hoje, em especial o vereador eleito Cardozinho, vereador Mauro, que nos estão prestigiando nessa sessão de hoje. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão presentes todos os vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da sessão.
Havendo o quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 62ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Faço um pedido agora para que os vereadores e a comunidade que está presente, para que nós prestássemos também a nossa solidariedade ao povo de Chapecó, em homenagem ao time da Chapecoense que tiveram aquelas 71 mortes na semana passada. Faremos um minuto de silêncio. Cumprimento também com a chegada do vereador Gelson Neuschwander. Passamos ao espaço da apreciação das atas. Coloco em discussão a ata 43/2016. Está aberto o espaço para discussão. Não havendo inscritos, coloco a ata 43/2016 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, ao contrário, levante-se. Ata 43/2016, aprovada por unanimidade de votos. Passamos agora para o espaço das correspondências. Primeiramente, as correspondências expedidas. Está aberto o espaço para pedido de leitura. Não havendo inscrição, passamos para o espaço das correspondências recebidas. Está aberto o espaço para pedido de leitura.
Vereador Paulo, solicito a leitura das correspondências protocoladas número 365, 367, 368/2016.
Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências 365, 367 e 368/2016.
Agudo 28 de novembro de 2016, prezado, cumprimentando-vos, vimos gentilmente compartilhar com sua entidade o convite em anexo. Doce Jeito de Ser Criança, 18ª Mostra Pedagógica com Chegada do Papai Noel, o encontro para tornar visível o ser, pensar e viver criança. Dia 9 de dezembro de 2016, sexta-feira às 20h, na Escola Kinderveld. Assina Lisana Isabel Dreves, diretora. Prezados, a Cressol Jacutinga, através de seu posto de atendimento de agudo, vem por meio deste convidar vossa entidade para participar dos atos de reinauguração de sua unidade a realizar-se no dia 15 de dezembro, às 17h, na Avenida Tiradentes 1213, Centro Agudo. O objetivo da reinauguração é também apresentar os equipamentos adquiridos pela Associação de Produtores Rurais de Agudo, ASPROAG. Assina Ruvana Henrieta Ler pela Cressol, unidade de agudo. Correspondência de número 368, parecer técnico. O presente documento tem como finalidade realizar algumas considerações relevantes referentes à consulta do IGAN, demanda sob número 26895/2016. Considerando que o Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente foi elaborado pelo Comitê Interinstitucional através do decreto número 66/2016, de 10 de junho deste ano, considerando que houve uma capacitação em agudo no dia 25 de junho de 2016, ministrada pelo sociólogo e professor Luiz Roberto Miller da FAMURS, com participação dos conselhos municipais, entidades, trabalhadores de diversas áreas, Grêmio Estudantil, representando o segmento Crianças e Adolescentes. Considerando as diversas reuniões realizadas pelo comitê, audiência pública divulgada pelos meios de comunicação local e pelos ofícios encaminhados para as autoridades e representantes de entidades. Considerando a aprovação do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Considerando as leis municipais existentes, a territorialidade e a realidade local, algumas ações são viáveis e outras não têm consistência para município de pequeno porte. Conclusão. O comitê, constituído por profissionais técnicos de diversas áreas, reuniu-se para análise das sugestões do IGAN e realizou os ajustes necessários, adequados à realidade do município, com objetivo da efetividade e eficácia do plano aos direitos da criança e ao adolescente. O referido instrumental de plano decenal poderá ser revisado e avaliado a cada 2 anos, com proposta de alterações, redefinições, repactuação e ajustes necessários. As normativas e orientações utilizadas têm como base a resolução número 161-171 do CONANDA e a resolução de número 1-2016 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA. Portanto, não se mediu esforços para estudo, pesquisa e diagnóstico dos diversos órgãos envolvidos na construção do plano decenal. Assinam Wagner Lose Medeiros, Patrícia Martini, Maria Robusti, Lisiane Wade, Jéssica Arente e Luciana de Lima.
Continua aberto o espaço para pedido de leitura de correspondência recebida. Não havendo mais pedidos, passamos para o espaço da apresentação de proposições, onde peço para que o secretário faça a apresentação das mesmas.
Requerimento de número 12/2016. O vereador abaixo, amparado nos artigos 120 e 176, parágrafo 2º, 4º do Regimento Interno, requer instalação de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei 18/2016. Agudo, 5 de dezembro. Assina vereador Itamar Puntel. Projeto de lei 19/2016, que estima receita, fixa a despesa do município para o exercício de 2017. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores. Em consonância com as demais leis que integram o sistema orçamentário, plano plurianual e LDO, o presente projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2017 e estabelece a quantificação em parcelas do valor locado a cada rubrica, partilhando o total de valores com que o Poder Público Municipal poderá contar no exercício de 2017, possibilitando que cada setor da administração municipal possa absorver as despesas necessárias à consecução dos serviços prestados à comunidade. O valor de R$ 57.500.000 foi obtido do cruzamento de informações e dados fornecidos pelo Ministério da Fazenda, Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria Municipal da Fazenda e do Previ Agudo. Apresentamos as considerações necessárias à boa apreciação da matéria, bem como as quantificações. A receita a ser arrecadada durante 2017 está assim estimada: receita corrente, R$ 50.114.889, equivalente a 87,16% do total. Receita de capital, R$ 2.302.411, equivalente a 4% do total. Receita intra-orçamentária, R$ 5.082.700, valor que corresponde a 8,84% dos 52.500 mil reais. A despesa de igual monta será realizada pelos dois poderes constituídos e está distribuída nas funções e programas conforme descrito nos anexos. Para menção, destacamos previsão de despesa dos seguintes órgãos e unidades orçamentárias: Secretaria de Educação e Desporto, 26,60%. Secretaria da Saúde, 13,22%. Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, 18,51%. Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, 3,88%. Secretaria da Fazenda, 5,22%. Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, 3,75%. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, 2,19%. Gabinete do Prefeito, 2,09%. Secretaria da Administração e Gestão, 2,09%. Reserva de Contingência, 1,22%. Poder Legislativo, 2,97%. Seguindo orientações do STN e do Tribunal de Contas, o Executivo Municipal realizou alterações na receita do Previagudo, adequando-a aos padrões exigidos pelo Ministério da Previdência, destinando o percentual de 18,26% dos recursos orçamentários. No exercício de sua competência, tem o Poder Legislativo plenos poderes para apreciar a matéria, dentro dos princípios que a norteiam, estando a equipe de técnicos da Secretaria da Fazenda, que atuou na sua elaboração, à disposição para dirimir esclarecimentos que forem julgados necessários ao bom entendimento da matéria. Assina Valério Tribim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 20/2016. Autoriza o município a conceder subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Agudo, APAE. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o município de Agudo, ciente de sua responsabilidade para com a continuidade do atendimento especializado às pessoas com deficiência prestado na APAE, encaminha o presente projeto de lei que legisla sobre a celebração de convênio entre o município de Agudo e a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Agudo, APAE, dispondo da forma como cumprirá suas obrigações nesse, durante o ano de 2017, permitindo alterar-se o valor total a ser repassado, diferente do previsto em 2016. Mantém-se o dispêndio escalonado e uma 13ª parcela, diluída nos meses de julho e novembro, divididos nas Secretarias de Educação e Desporto, de Desenvolvimento Social e Habitação e da Saúde, conforme valores previstos na Lei Orçamentária Anual 2017. Em anexo, enviamos a declaração de previsão orçamentária financeira decorrente do projeto em pauta. Levando em conta a situação legal do convênio, gravamos sua tramitação com regime de urgência. Valério Viretrebin, Prefeito Municipal, assina. Senhor Presidente, colegas vereadores e comunidades, são estas as proposições apresentadas na sessão.
Passamos então para o espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Com a palavra o vereador Itamar Puntel.
Cumprimento ao nosso presidente, vereador Alisseu Klein. Cumprimento colegas vereadores, as pessoas presentes na galeria, em especial cumprimento os vereadores eleitos Cardozinho, o Mauro e o Gelson Nachuane. Também quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Agudo, os ouvintes da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Dizer que estamos com certeza muito felizes com as últimas notícias junto ao nosso município de Agudo e agradecer ao nosso prefeito municipal que não mediu esforços para que acontecesse uma das prioridades, principalmente da picada do rio para a região da Nova Boêmia, onde todo mundo já é conhecedor nos meios da notícia, aqui no meio de comunicações, aqui do nosso município de Agudo, onde, através e junto com o apoio do deputado Pompeu de Matos, o nosso prefeito municipal conseguiu, sem dúvida nenhuma, um valor bastante significante ao nosso município de Agudo. E, com certeza, uma das prioridades para a região norte do nosso município, assim como para a Picada do Rio, assim como para a administração municipal, que fez e gastou nos últimos anos um bom volume de recursos na recuperação daquela ponte da Picada do Rio. Então, nós sabemos da notícia, sabemos da importância que tem esse valor ao nosso município e para a região norte, para a região da Picada do Rio, com essa ponte nova que será construída em breve junto ao nosso município de Agudo. Também agradecer pela agilidade que da Defesa Civil no nosso município, quando decretou por aquelas várias vezes que aconteceu os intempéries aqui no nosso município, as enchentes, e decretou estado de emergência. Então, é através dessas atitudes, desse trabalho em conjunto de todo o município, inclusive eu participei da reunião onde se tratava dos prejuízos das culturas aqui no nosso município, representando a cultura do tabaco, e onde, por inúmeras vezes, fomos convocados num ano a tratar e conversar com o pessoal da Defesa Civil, dando e trazendo levantamentos de prejuízos, né, principalmente na cultura do tabaco, que representa muito aqui no nosso município de Agudo. Então, é um trabalho em conjunto e é uma das decisões por parte do governo federal, onde o município foi assolado vários anos e no próprio ano várias vezes, por enchentes, por destruições aqui de pontilhões, pontes, e por isso que eu acho que a decisão por parte do governo federal foi muito a favor do nosso município de Agudo, em prol desse grande resultado, desse grande investimento que o município buscou junto ao governo federal, em prol dos nossos munícipes, em prol da região norte do nosso município. Parabéns ao prefeito, a secretaria responsável, os pessoal que trabalha na Defesa Civil, que são ágeis junto aos dados, junto ao decretamento de estado de emergência naquele ano. Então, parabéns a todos e, com certeza, um trabalho em conjunto, um trabalho que as pessoas buscam de forma rápida e com maior transparência possível. Ali na frente a gente colhe os frutos que o município precisa. Então, e não foi diferente nesse recurso, e juntamente com o deputado que apoiou esse trabalho, essa decisão, essa forma de que o município precisava dessa verba, e hoje somos beneficiados, e com certeza parabéns a todos as pessoas envolvidas. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Márcio Halberstadt.
Saudar, senhor presidente, colegas vereadores, uma saudação muito especial às pessoas da comunidade que estão aqui presentes na galeria, a todos que acompanham nós através dos meios de comunicação, servidores da Câmara, e dizer, da maneira que o colega vereador Tamar já comentou, a questão dos recursos que estão já empenhados para o município de Agudo. Então, isso acho que é um trabalho, como foi bem colocado, um trabalho de equipe, que infelizmente, com os vários prejuízos que antecederem a isso, e também envolvendo até a questão da tragédia, da morte do servidor da S-Sul. Então, tudo isso refletiu para que essa obra possa ser uma realidade e se concretizar. Mas acho que é momentos difíceis, como hoje vive o nosso país, acho que Agudo está de parabéns, e acho que Agudo é beneficiado com um valor enorme desse recurso, como também a sequência na Arroio Hermes. Então, isso mostra o trabalho, o carinho, e aqui quero destacar também a presença dos deputados do PDT, principalmente do Pompeu de Matos, de estar sempre lutando por este município, fazendo os meios de campo, como se diz, para que as coisas possam acontecer. Então, eu acho que é muito importante isso também e o trabalho de todos. Dizer a vários produtores que me procuraram nos últimos dias, fazendo reivindicações, melhorias de estradas, trabalhos na lavoura, que esses hoje foi, procurei os secretários responsáveis, passei aos secretários, nome por nome, que as pessoas que estão necessitando isso, e dizer que eles que foi passado. Acho que uma grande preocupação que quem acompanhou ontem, o Fantástico, e a reportagem da RBS também, é a questão, acho que isso que nos preocupa muito a todos nós, e se muitas vezes a gente sabe disso, só que a gente não tem muitas vezes análise concreta disso, a questão dos agrotóxicos, que agora foi flagrado na questão das verduras. Então, a gente sabe que não é só nas verduras, é nas frutas, é nos outros alimentos, que a gente vê muitas vezes esses exageros, produtos que estão proibidos de ser usados, estão sendo usados, e essa reportagem realmente coloca um ponto de interrogação muito grande, uma preocupação muito grande, acho que a todos, porque todos são consumidores de verduras, de frutos, de alimentos, dia a dia, e o ser humano vem injetando cada vez mais e causando problemas muito sérios pela frente. Então, acho que é uma preocupação que deve servir de um alerta, porque todos nós sabemos que isso são exageros em todas as áreas. E aí que muitas vezes, não é querendo defender o tabaco, mas muitas vezes se bate tanto em cima do nosso fumo, que hoje tem tanta família na região sul que realmente tira o seu sustento do fumo, e o fumo não é um alimento. O fumo não é um alimento, e muitas vezes eu digo isso e já falei, que o fumo comparado com os produtos que nós ingerimos dia a dia, os alimentos, o fumo já é quase considerado, acho que, muito pouco veneno. Mas a mídia muitas vezes insiste em bater no fumo, quando muitas vezes a realidade dos agrotóxicos fica de lado. Mas quem sabe, essa reportagem, essas análises que forem feitas, possam servir de exemplos para que muitos se alertem a isso, para que consigam fazer em cima disso, para nós termos produtos melhores na nossa mesa dia a dia. Seria, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, onde quero fazer uma saudação especial para os vereadores eleitos, Gelson Neuntwander, Cardozinho, Mauro Radatz. Também saudar ao jovem agudense Lucas Rainer, que foi intercambista do Rotary e teve esta grande oportunidade de levar a mensagem do município de Agudo para a Alemanha, onde esteve um ano como estagiário e como representante do Rotary. E realmente foi um orgulho para nós todos que fizemos parte dessa agremiação. Também saudar o vereador João de Deus, que aqui também se faz presente, a nossa ex-colega e servidora dessa casa, Cirlei Lopes Vidal, e demais pessoas que acompanham também os trabalhos através do rádio e via internet. Neste momento, não podemos deixar de falar sobre a tragédia que aconteceu com a equipe e direção da Chapecoense e pessoas da imprensa que acompanhavam esta equipe para uma grande decisão. Este momento nos leva a pensar sobre tudo o que já fizemos em nossas vidas até aqui. E se o que fizemos e agimos até aqui foi positivo, podemos continuar no mesmo rumo e caminho. Mas se constatarmos que as ações até aqui foram negativas, é tempo e hora de mudar, pois Deus está nos dando mais uma oportunidade de sermos mais gentis com as pessoas, de respeitar e aceitar todos do jeito que são, de sermos simples como são as pessoas mais humildes, de não mais reclamarmos de coisas inúteis e não ter vergonha de chorar e nem de ser feliz. E como homens públicos que somos, devemos sempre pensar no coletivo, onde já diversas vezes falei e repito sempre que necessário, que os recursos públicos devem ser aplicados onde beneficiem o maior número de pessoas, e nunca em benefício da minoria e jamais em benefício particular. Seria, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wilson Dias.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Alexandre Noy.
Cumprimento, colegas vereadores, pessoas presentes, prensa falada e escrita. Quero dizer que na semana que passou, estava na região norte, onde que estava olhando as estradas, onde que tinha duas patrolas patrolando, parte do Cerro Seco, Linha das Pedras. Hoje estava na região da Caravaggio, e também vão fazer o Cerro da Vilma e a outra parte da Linha das Pedras. Falando com o secretário, foi isso que ele me colocou. Dizer também que quero dar aqui os parabéns também para o prefeito Valério, onde que ele conseguiu esse recurso para a construção da ponte da Picada do Nil. Dar os parabéns ao partido do PDT, com Pompeu de Matos. Me lembro bem que ano passado, quando fui junto para Brasília com o Valério, entreguemos na casa dele, para ele mesmo, esse projeto dessa ponte, e graças a Deus esse recurso está garantido. Então, os parabéns mesmo para o prefeito Valério. Também quero dar aqui os parabéns para o Dinho, que ontem nós estávamos na linha brasileira, eu, o colega Paulo, o Itamar, o Vils, que narrou o jogo, onde que assistimos uma grande final, um grande dia esportivo ontem. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlito Schifferbein.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente à galeria, em especial os vereadores que se elegeram na última eleição, e a todos que de uma ou outra forma acompanham nossos trabalhos através da imprensa. Duas situações. Primeiro, dizer que já na campanha de 2012 houve uma promessa muito grande da administração municipal, que hoje continua administrando o nosso município de Agudo, e assim reeleita, na questão da internet na região norte do município. E não raro, principalmente da ponte do Bubinói para cima, um outro morador ainda pega internet, mas mais para cima, principalmente na região, né, que inclusive é o Balneário do Doss, Delmar Cavalheiro, essa região ali, né, que é a Ferraria Radatz, o pessoal não tem acesso à internet. Então, houve uma promessa muito grande, inclusive, com o provedor dessa área, onde houve um fatiamento por parte do município para agradar gregos e troianos, não está sendo realizado esse trabalho. Aqui houve, inclusive, a defesa por parte do provedor, numa certa feita aqui na Câmara de Vereadores, comentando a respeito disto, inclusive, foi nos repassado pela administração municipal de um recurso que estava vindo, se não me engano, do governo do estado do Rio Grande do Sul, para que se implementasse a internet no interior do município de Agudo, em especial, nesse caso, na região norte do município. Mas tem famílias da região que não sabem mais a quem vão recorrer. Inclusive, comentando que em duas ou três oportunidades, inclusive, falaram com o senhor prefeito municipal e que até no momento nada foi feito. E a gente sabe da necessidade que muitos têm, inclusive, para a emissão de notas fiscais, e este trabalho não está sendo realizado. Então, assim que o município, acho que deva proceder à alocação de uma outra empresa, já que a empresa que teve essa oportunidade de, nesses longos 4 anos ou 3 anos de fazer esse trabalho, não está fazendo, que talvez uma outra empresa tenha um interesse maior e que prometa e que faça. Isso seria o mais importante. Não vir aqui na Câmara de Vereadores, inclusive, assim comentado também por colegas vereadores, de que o trabalho seria realizado, e na realidade fica na promessa, como é que ficou na promessa da eleição de 2012. Dizer também que durante a campanha, não nos comícios, mas de casa em casa, muitas pessoas falaram de mim por causa de uma rede de água que existe ali na região da Linha Boêmia, e que abastece 130 e poucas famílias, e hoje, graças à eleição, ela foi feita para mais de 40 e poucas famílias do Ivo Prorno ao Ivo Tom, e inclusive um trabalho que a gente tinha reivindicado muitas e muitas vezes, que não foi realizado, mas foi realizado durante a campanha eleitoral, e talvez também graças aos R$500 mil que a Câmara de Vereadores repassou nesse período eleitoral, embora que esse material tinha sido comprado em maio, abril, maio de 2014, assim depositado há mais de 2 anos aqui na Prefeitura, mas que felizmente foi construída durante o período eleitoral. Dizer que quando foi realizado a construção do recapeamento do poço da rede ali na Linha Boêmia, o poste foi colocado na nossa propriedade porque a rede trifásica, ela finda ali na nossa propriedade. Então, no momento, a gente deu a propriedade para que servisse, para que ali fosse instalado o poste da energia elétrica, e no nome da minha esposa. Então, deixei bem claro, na última semana, para o presidente da rede de água, Valério Stopp, de que eu não quero mais que seja usado o nome da minha esposa como... não sendo nem membro da associação, tendo o nome dessa energia no nome dela. Então, deixa um assunto bem claro, para que a comunidade não confunda de que nós estamos mandando tirar o poste. O poste pode ficar onde é que está, mas o nome da minha esposa não pode ser mais utilizado pela associação. E o poste fica porque não tem rede trifásica na rede subsequente, o que traria um enorme problema para a comunidade, principalmente na questão de se buscar um projeto e fazer uma rede trifásica mais próxima. Então, nós estamos dando, acho que ajudamos que chegue durante 5 anos, usando o nome da minha esposa, já que não houve reconhecimento, principalmente por integrantes da associação. Então, a gente está fazendo a nossa parte, a gente fez durante 5 anos, mas agora estamos dando um fim no uso do nome dela. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Kleber Castro.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, todas as pessoas aqui presentes, já mencionadas antes pelos colegas. Saudação também a todas as pessoas que nos escutam em seus lares e também aquelas que nos escutam através da internet hoje. Senhor presidente, gostaria apenas de fazer algumas ressalvas. O colega vereador Márcio falou sobre a questão dos agrotóxicos, Márcio. E na última sexta-feira, a nossa propriedade, mais uma vez, foi fiscalizada pelo Ministério da Agricultura, assim como todos os anos é. Tivemos lá o pessoal da CEAPA, né, que o Ministério repassa à Secretaria do Estado todo esse processo de fiscalização, e esses vêm, fazem ali a sua coleta e vieram, para quem não sabe como funciona, nós estávamos na colheita do morango, os fiscais vêm, se apresentam, vão na lavoura, e coletam aqueles morangos que já foram colhidos e são despachados para um laboratório credenciado ao Ministério. Esse ano vai ser realizado em Goiânia. Muito bem. Essa reportagem passou na RBS TV, ela é uma reportagem onde a própria RBS fez a pesquisa, né? Ela contratou um laboratório, e não desfazendo o laboratório, mas é de interesse dela. Então é uma pesquisa que hoje legalmente ela não tem um amparo, né, para poder divulgar sobre essas questões. Então, assim, o pessoal fica sobre as questões dos agrotóxicos. Existe o uso, sim, de muitos lugares, mas o pessoal usa muitas vezes agrotóxicos sem uma orientação técnica, sem um acompanhamento, e colocam o que tem em casa. E aí muitas vezes as pessoas perguntam se alguém sabe a diferença do agrotóxico e do remédio. É só a quantidade que você usa. A única diferença é a quantidade que você usa. Aí quero fazer também uma ressalva a uma reportagem alguns dias atrás no programa Opinião, que é aqui do nosso colega e servidor Paulo Unfer, no programa da Rádio Aguda, onde ele Paulo Villam, perdão, da onde ele entrevistou o Christian, que é um engenheiro agrônomo, e o Christian colocou sobre a questão do uso dos agrotóxicos hoje na produção de alimentos no mundo. Você é a favor ou contra? Qual que é o ponto que se chegou? O ponto que se chegou, se hoje não se aplica mais agrotóxicos, o mundo passaria fome. Sem o uso do agrotóxico, mas o uso correto, e o agrotóxico correto, que é, se for precisar colocar um fungicida, que ele seja para aquela determinada planta, se for um acaricida, que seja para aquela planta, e que se use as medidas corretas. Se nós não fizermos dessa maneira, o mundo passa fome. Não há como hoje se produzir de uma forma ecologicamente correta em grande proporção e escala da necessidade do mundo hoje. Então, a produção de alimentos, ela é necessária, o uso de agrotóxico também se faz, mas que ele seja, sim, usado de forma correta em quantidades certas. a diferença do agrotóxico e do remédio que a gente usa, vereador Gerson. A diferença é apenas a quantidade. Se tu usar remédio mais do que tu deve, acontece a mesma coisa que tu tomar veneno. Quero falar também sobre a conversa que eu tive com o prefeito Valério semana passada, na segunda-feira, antes dele viajar. Nos últimos dias que antecederam essa minha conversa com o prefeito Valério, eu fui procurado por várias pessoas da região sul, que vinham reivindicando há muito e muito tempo já alguns serviços junto aqui, o setor, principalmente o setor de obras e alguma coisa da agricultura também, mas mais da questão das obras. Representantes ali da comunidade Vale do Amanhecer, não sei se aqui muitos conhecem, mas era a comunidade que estava próxima a Santos Reis, e hoje essa comunidade está instalada lá no Rincão do Pinhal, logo depois da igreja da São José, na 287. Comunidade essa que movimenta muitas e muitas pessoas de vários lugares do estado, e isso é uma forma também de turismo para Agudo, que faz com que dinheiro de fora venha para cá, não que a comunidade cobre alguma coisa, mas que as pessoas elas consomem na nossa região, e essa comunidade ela precisa receber um pouquinho mais de atenção por parte do nosso, do nosso executivo. Por que eu digo isso? Se a gente for passar lá nos domingos, vereador Gerson, vereador Carlito, não há quase lugar para estacionamento desse pessoal. São mais de 100 carros, são ônibus que vêm de fora, que trazem pessoas. Eles construíram uma estrutura gigantesca, que quase não se vê do asfalto, que comporta várias e várias pessoas lá dentro, mais de centenas de pessoas. E essas pessoas vêm para cá. O que, que esse pessoal está reivindicando da prefeitura? Um ano e não conseguiu ainda, eu já também falei com o prefeito sobre isso. Seriam 3 tubos para fazer o alargamento da entrada deles. 3 tubos. Semana passada também falei com o secretário sobre isso e ainda não conseguimos. Hoje passei lá e vi que ainda o serviço não estava feito. Eu fico chateado por não conseguir às vezes as coisas, e mais chateado está o pessoal lá embaixo porque as máquinas não saíram mais nos últimos 14 dias de uma propriedade. E aí o pessoal da volta, todo mundo que tinha serviço ficou nervoso e veio conversar comigo como representante legal daquela região. Procurei o prefeito, coloquei para ele a situação, nada contra, quem tem empresa precisa receber sim os benefícios, mas que a comunidade na volta que precisa de 3 tubos e 2 cargas de cascalho, que coloca mais de 100 veículos, não está conseguindo. Então alguma coisa tem que ser feita. Falei com o prefeito falou segunda até final de semana ia ser feito. Não foi, eu disse, eu vou reivindicar. Como vereador de situação, estou fazendo um papel de oposição, mas estou fazendo um papel de representante legal do povo que me elegeu. É isso que eu estou fazendo. Então, que a região sul receba um pouquinho mais de atenção. Outra questão é onde está sendo feita a rede d'água lá no Rincão do Pinhal. O acabamento que está sendo deixado é de péssima qualidade. As pessoas que têm que vir de moto, que vêm, muitos trabalham ali em casa e que passam ali, o resultado da empresa que está fazendo está horrível, horrível. E aí tem que ver se a prefeitura vai cobrar, se qual que é o acordo que a prefeitura tem, quem que está fiscalizando essa obra, por que que está ficando aquilo lá. A gente fala para o pessoal e parece que não adianta falar. Então eu falei que eu ia falar hoje na Câmara também. Então o pessoal tem que dar um pouquinho mais, daqui uns dias começam aí eventos e coisas, o Porto Alves, que faz um único, a Sociedade Cultural Esportiva Porto Alves, ele faz um único baile por ano, para arrecadar fundos, para manter a Sociedade Cultural Esportiva Porto Alves de pé, eles fazem aquele um único baile, e eles precisam ter condições, e da maneira que está aquilo lá, carro baixo está arrastando. Então tem que dar um pouquinho mais de atenção, o pessoal competente tem que ir lá ver o que está acontecendo. A empresa que está fazendo um serviço muito feio no acabamento. Está toda a comunidade se queixando. Quero aqui fazer também um alerta e um pedido do nobre colega e colega vereador eleito, o vereador João de Deus, sobre alguns problemas que estão acontecendo na ornamentação de Natal na rua Floriano Zurotsky. O pessoal ali, existem vândalos, uns vagabundos que não tem o que fazer e vão lá arrancar as coisas. Então, só para avisar esse pessoal aí, ó, que não tem o que fazer, vai pegar uma enxada, arrumar um lote para capinar, que isso aí se chama destruição ao patrimônio público. Tá? E a rua da Floriano Zurowski, ela conta com um sistema de monitoramento. Então esse pessoal aí está sendo identificado já, e provavelmente esse pessoal vai ser chamado à delegacia para responder contra o patrimônio público. Né? Porque se eles não têm o que fazer, a gente acha, a gente, serviço se arruma, é só querer. Não precisa estar sair por aí estragando as coisas. A prefeitura vai lá, faz, tem um monte de senhoras voluntárias que passam metade do ano trabalhando para deixar o nosso município bonito, aí vai dois, três lá querer fazer arruaça no nosso município. Então, tomara que identifique logo esse pessoal e que venha esses nomes à toa e que coloque lá na capa do jornal a foto dos bonecos para a gente ver quem é que é. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Gerson Halberstadt.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos nesta casa, presentes aqui no plenarinho. Saudação especial aos vereadores eleitos no último pleito. Saudar também aqueles que acompanham os trabalhos desta casa através dos veículos de comunicação. Caro colega Kleber, essa situação dos tubos, eu acredito que foram gastos todos no período pré-eleitoral, então, pelo que se via, todo vapor, acredito que o senhor vai ficar em débito com aquela comunidade. Deveria ter sido encaminhado esse pedido há uns 2 meses ou 3 atrás, que teria êxito na sua reivindicação, com certeza. Mas o que me faz ocupar esse espaço é dizer que mais um fim de semana, na rua onde moro, nós ficamos sem a coleta do lixo. Na segunda semana consecutiva, a coleta do lixo, no sábado, ela não ocorreu. E hoje, por felicidade, a rua Marechal Floriano vai ter o calçamento em frente à escola Luiz Germano. Então, fui lá e conversei pessoalmente com o secretário de obras, e ele disse que ia ver o que estava acontecendo, que já tinha também acontecido em outras ruas a mesma situação da ausência da coleta de lixo em algumas datas, e que esperamos que isso se resolva, porque o lixo gerado na minha empresa causa um mau cheiro e há necessidade de que se faça essa coleta de 2 em 2 dias. Dizer que fiquei muito feliz e contente de ver que na sexta-feira à tardinha, próximo às 7 horas, eu vi uma careta descarregando os blocos de concreto que vão ser utilizados para calçar a rua Marechal Floriano, e hoje eu constatei que já estão trabalhando, e vamos aguardar que essa obra se conclua ainda esse ano. Dizer que essa obra é uma obra que há muito tempo a população que ali reside estava aguardando, pois há alguns anos já, inclusive, tinha uma placa lá de pavimentação, de recursos, inclusive valor. Então, segundo hoje, comentei com o secretário de obras, me dizia ele que a maioria do recurso é próprio, mas é bem-vindo e é necessário. Acho que isso é que tem que ser feito para dar condições e melhoria para os moradores que residem nessa localidade. Seria isso, senhor presidente.
Aproveito também o espaço, cumprimentar o colega vereador eleito da próxima legislatura, João de Deus, o Ingo também, que foi candidato a vereador, os demais eu já citei anteriormente, a imprensa escrita e falada, a Sirlei, nossa ex-colega aqui da Câmara, servidora da Câmara. Também fazer alguns comentários. No dia de ontem estive na região norte do nosso município, em virtude das chuvas da última semana, muitas estradas ali, eu vi que o colega Alexandre já falou, o senhor da Vilma, estão muito aquém de suas situações em bom estado. Então, está esperando, falei também hoje com o Foguinho, e disse que na semana que vem, no mais tardar, de repente até essa semana, se não chover, mas tem previsão de chuva, e nas regiões mais altas, se tu patrolar e chover em cima, fica pior ainda. Então, tomara que possa se fazer, porque a geral da linha louca foi feita. Então, essa está boa, mas as entradas lá para cima, em virtude das chuvas que aconteceram na última semana se encontram não muito boas. Também aproveitar a oportunidade que tem bastante pessoas nos escutando e aqui na Câmara. Na próxima sexta-feira agora acontece a abertura do Natal Luz aqui em Agudo. Desejar convidar em nome da Câmara de Vereadores a todas as pessoas que quiserem se fazer presente nessa grande festa. Também aproveitar o espaço, convidar os nobres edis e a todos os eleitos, vereadores eleitos, que na próxima sexta-feira a gente tem o encerramento do ano da nossa administração do Poder Legislativo da Quarta Colônia, onde vai acontecer o encerramento em Nova Palma, com a presença dos secretários da Segurança, o secretário da Cultura e também o diretor do DAER. É uma forma que a gente achou de fazer uma última pressão em cima de algumas demandas que a gente apresentou na nossa marcha da Quarta Colônia a Porto Alegre. Segundo a conversa que tivemos juntamente com o prefeito, com o diretor do DAER, ele nos garantiu que no meio de todas essas obras na nossa região ia se incluir o Trevo de Agudo. Então, tomara que isso aconteça, é uma coisa que a gente há vários anos vem pedindo na nossa marcha e que possa ser concretizada. Tem várias reformas de asfalto dentro da nossa região que vão conseguir ganhar esses recursos e também algumas demandas que a gente fez locais, que é uma última forma que a gente vai achar de pressionar essas secretarias que a gente vai chamar lá em Nova Palma para que a gente consiga ver se conseguimos nossos pleitos serem atendidos. A gente tem lá um Centro de Pesquisas Genealógicas de Nova Palma, que estava dentro da Secretaria da Cultura, é um investimento de R$200 mil da Consulta Popular, que é um pleito de toda a região, apoiada também por nós aqui de Agudo, e na sexta-feira a gente vai ver se consegue fazer uma última pressão. Passamos então agora o espaço da Tribuna Livre, já convido o Lucas para se fazer presente na frente, onde ele tem o tema Ocupações e a PEC 55. Dizer a todos que esse espaço é reservado a todo e qualquer cidadão que queira fazer uso desse espaço, independente do tema a ser abordado. Com a palavra, então, o Lucas. Você tem 10 minutos, Lucas.
Bom, primeiro, uma boa noite a todos. Uma boa noite aos vereadores, também a todos e todas presentes. Eu queria primeiramente agradecer ao espaço. Eu acho que é muito importante a gente utilizar essas ações pedagógicas, como por exemplo a Tribuna Livre, para expor diversos assuntos. Hoje eu venho, junto com uma amiga minha, Betiane Streck, para falar um pouco sobre as ocupações da Universidade Federal de Santa Maria, que, como a gente bem sabe, recebe anualmente diversos jovens de Agudo, né, que muitas vezes dependem também de casa de estudante e de muitos recursos da assistência estudantil. Por isso eu preparei aqui algo que eu vou ler, que tem algumas informações um pouco mais sólidas sobre a questão das ocupações e da PEC. Então, para aqueles que se opõem ou desconhecem o processo de ocupações, venho a essa Tribuna Livre justamente com o intuito de trazer e ampliar o debate crucial sobre as medidas de resistência política que têm sido tomadas no último período. Primeiro, o que são as ocupações e por que os estudantes estão fazendo isso? Antes disso, o que deve ser entendido é que na conjuntura pós-impeachment, diversas medidas têm sido implantadas ou propostas na tentativa de construir um pacote neoliberal de governo que, com o intuito de proteger o interesse de alguns e excluir desse diálogo boa parte da população, vem à tona para trazer o congelamento de investimentos em áreas importantíssimas do desenvolvimento da sociedade brasileira, como a educação e a saúde públicas. Há quem diga que o Estado está quebrado e não há outra solução senão esta para a quitação da dívida pública. Há, ainda, quem ouse utilizar a falsa analogia do Estado como uma residência que deve limitar os gastos porque está endividado. E, de fato, vivemos em uma crise econômica. No entanto, por que essa crise não está sendo exposta a toda a população? Por que, quando se fala em cortes, os que são propostos são justamente os primários que, constitucionalmente, são garantidos para a educação e para a saúde? Porque boa parte do Brasil não sabe sobre a PEC 55 e outras medidas que simplesmente não são noticiadas na mídia hegemônica, que é conivente com todos esses retrocessos? Porque o Estado é comparado a uma residência, quando, na verdade, é o Estado que escolhe o que, quanto e de quem arrecadar? Se essas medidas geram uma movimentação gigantesca nas universidades e em outros setores onde o debate político está presente e parecem estar fora de circulação em cidades menores ou setores com menos acesso à informação, é justamente porque é, ou parece ser, do interesse de alguns que poucos saibam e se oponham a essa medida que propõe congelamento dos gastos públicos para a educação e a saúde. Retornando agora no porquê das ocupações, no início de 2016, diversos estudantes do ensino médio do estado de São Paulo ocuparam suas escolas como uma forma de luta contra a reorganização escolar do governo Alckmin, que realocaria mais de 1 milhão de estudantes, e mais tarde, contra a CPI da merenda e a lei da mordaça. Essa foi a lição ensinada pelos jovens da Primavera Secundarista, que construíram uma luta exemplar no ano de 2016. Assim, então, motivados pela luta dos secundaristas, foi que o movimento estudantil universitário também sentiu necessidade de movimentação e organização contra as medidas propostas. Por que, então, a ocupação? Porque entendemos, enquanto estudantes, que as ocupações são um instrumento utilizado há anos na luta social como uma forma de paralisar e explanar que nossas demandas são importantes e merecem atenção. Outro ponto importante é a funcionalidade das ocupações. Há quem diga que o movimento é ilegítimo, constituído por baderneiros e incrivelmente desordenado. Quanto à legitimidade, não há nenhuma lei que proíba greve estudantil ou ocupações. Além disso, a desobediência civil é um direito garantido em tratados internacionais de direitos humanos. Outro ponto importante é que, mesmo com a ocupação e a paralisação das aulas, asseguramos a continuidade dos projetos de extensão desenvolvidos, tendo em vista que eles funcionam com e para as classes populares e prestam serviços indispensáveis ao público. Na UFSM, no dia 10 de novembro de 2016, a Assembleia Geral dos Estudantes, com a presença de aproximadamente 5 mil estudantes, a maior assembleia estudantil realizada na UFSM, nós, de forma legítima e soberana, deliberamos, por ampla maioria, pela paralisação e ocupação. E aqueles que se referem aos ocupantes como baderneiros que não querem estudar, se enganam. É justamente pela educação que o movimento existe, para garantir aulas não apenas àqueles que já estão matriculados, mas a todos aqueles que merecem também o acesso às universidades, aos institutos federais e ao ensino em geral. A ocupação é nossa forma de manifestação política, e estamos dando uma aula de resistência e organização. Organização, pois o que não falta dentro das ocupações são oficinas, cine-debates, discussões importantes, aulas abertas e uma forma diferente de repensarmos os moldes e os caminhos da nossa educação. E é justamente a favor da educação pública, democrática, de qualidade popular e contra o teto nos investimentos para essas áreas que nos organizamos em luta. Nos organizamos porque sabemos que há outras alternativas para a saída da crise. Nos organizamos porque acreditamos num Brasil mais justo. Nos organizamos porque acreditamos que o ensino é a solução para um país melhor e, sem dúvida, nos organizamos porque não queremos nenhum direito a menos e porque educação não é mercadoria. Nós, estudantes de luta, viemos, portanto, utilizar essa tribuna com o intuito de trazer esse debate a muitas pessoas que provavelmente não tinham conhecimento sobre ele. Viemos porque representamos a juventude do interior que necessita e almeja o acesso à universidade. Viemos porque sabemos que vários filhos e filhas de agricultores agudenses dependem da assistência e moradia estudantil para poderem formar-se. Viemos também porque sabemos da importância do SUS à população das camadas mais populares de Agudo. E é exatamente pela garantia do acesso a esses direitos que seguimos resistindo contra essas medidas. A nossa luta é todo dia. Educação não é mercadoria. Enfim, essas foram algumas informações que eu reuni. E eu venho para dizer que a gente não vem com o intuito de exigir um posicionamento de vocês ou algo assim, mas realmente com a intenção de trazer o diálogo, né, trazer o debate, essas ações pedagógicas à Câmara, porque, como eu falei no meu texto, muita gente vai ser afetada, né, e muita gente, a gente quer dizer também os filhos e filhas de agricultores, agricultoras, enfim, do povo trabalhador de Agudo, assim como também possivelmente os filhos de vocês, né, vereadores, que também utilizam o sistema de ensino público, né, que também são alunos da Universidade Federal de Santa Maria. E, além disso, dizer também, como o Paulo bem falou, eu morei na Alemanha, e o que eu posso dizer da educação alemã, porque eu frequentei um ano de ensino médio lá, é que, em geral, todas as escolas são públicas. Eu frequentei uma escola pública que era muito bem estruturada, que tinha excelentes condições, e é justamente isso que a gente defende, né? A gente defende a educação pública, porque a educação não é mercadoria. Então, poder estar fomentando aqui esse diálogo e agradecer mais uma vez ao espaço. A gente realmente vem aqui com a intenção de poder mostrar o nosso lado do movimento, né, que é um movimento legítimo. Inclusive agora, isso antes, depois de eu ter formulado tudo isso, porque eu estava viajando, veio a notícia de que, na verdade, o nosso Diretório Central de Estudantes pediu a reintegração de posse das ocupações, não respeitando uma decisão democrática que foi tirada em assembleia, que foi tirada e discutida por vários estudantes que foram até o CEFT, que é o Centro de Educação Física e Desporto da UFSM, estiveram lá dialogando, discutindo, tiraram então essa decisão, mas o nosso Diretório Central de Estudantes, que está aliado com alguns outros setores, se juntou para pedir a reintegração de posse. Mas, apesar disso, a gente salienta aqui que a nossa luta continua e que a gente vai continuar defendendo essa educação, então, pública, gratuita, de qualidade e democrática. E, enfim, obrigado pelo espaço. É isso.
Passamos ao espaço do grande expediente, onde temos as inscrições dos vereadores Kleber Kassel e Carlito Schiffelbein. Com a palavra, vereador Kleber Kassel.
Senhor presidente, não farei uso deste espaço.
Com a palavra, vereador Carlito Schiffelbein.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso deste espaço.
Passamos agora ao espaço da ordem do dia. Onde peço ao secretário que faça nova verificação de quórum.
Permanecem os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Coloco em discussão o projeto de lei 15/2016, que concede incentivo financeiro à empresa Newton Luiz Mora ME. Tendo como pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, como relator, vereador Gerson Halberstadt, com voto favorável, acompanhado dos demais. Da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, como orador, o vereador Alexandre Noy, também com voto favorável, acompanhado pelos demais. Coloco o projeto 15/2016 em discussão.
Vereador Kleber.
Com a palavra, vereador Kleber.
Senhor presidente, colegas vereadores, o projeto 15/2016 foi analisado pelas comissões e assim está aí com seus pareceres favoráveis, mas quero apenas ressaltar que o incentivo é um incentivo razoável para a empresa, está dentro dos padrões e eu espero que mais empresas que se qualifiquem assim como a empresa do Nico Mor, né, a empresa Newton Mor, que é do nosso Nico Moa, como é conhecido, empresa que gere trabalho e renda, e são essas as empresas que, prestadoras de serviços, que as que mais dão retorno para o município de Aguto. Então, essas empresas que merecem sim receber incentivo dessa forma, não desmerecendo aqui nenhuma outra empresa, claro. Mas eu acredito que mais empresas como essa, e fazendo obras assim como a Nico Mora está fazendo, como César Prevedelo também fez e também recebeu aqui incentivo, nós temos que continuar incentivando para que o município de Agudo tenha oportunidade de trabalho e renda e emprego em vários setores. Então peço aqui, juntamente, sei dos colegas vereadores, o voto favorável para essa matéria e acredito que nenhum dos senhores é contra aqui e agradeço já, desde já, o apoio a essa empresa de Newton Mora.
Continua aberto o espaço para discussão. Não havendo mais inscritos, coloco o projeto de lei 15/2016, que concede incentivo financeiro à empresa Newton Luiz Mora ME, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, ao contrário, levante-se. Projeto de lei 15/2016, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 12/2016. O vereador abaixo amparado nos artigos 120 e 176, inciso 2º, 4º do Regimento Interno, requer a instalação de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei número 18/2016, agudo 5 de dezembro de 2016. Assina a vereador Itamar Puntel. Coloco em discussão e logo após votação o requerimento 12/2016. Não havendo inscritos, coloco o requerimento 12/2016 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Ao contrário, levante-se. Requerimento 12/2016, aprovados. Aprovado por 6 votos a favor, sendo contrários os vereadores Carlito Schiffelbein e Gerson Halberstadt. Passamos para o espaço da pauta, onde encontram-se os projetos de lei 19/2016, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2017, e o projeto de lei 20/2016, que autoriza o município a conceder subvenção à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Agudo em primeira sessão de pauta. Está aberto o espaço para discussão. Não havendo discussão, passamos para o espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem fazer sua inscrição. Está aberto o espaço.
Vereador Carlito.
Márcio.
Com a palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu, na minha atuação como vereador, eu nunca fui de jogar para a torcida. E desde a minha não eleição de vereador, aqui eu fui julgado, mas não julguei ninguém como vereador que foi candidato. Os que se elegeram, não julguei. Os que foram candidato também não julguei, mas como eu disse, eu fui julgado aqui. E um dos julgamentos que me foi feito é que talvez eu tinha cometido um erro de, durante a campanha, ter colocado da minha atuação muitas vezes de uma forma individualizada como vereador. E eu defendo essa minha posição. E a defesa dela vem muito de encontro a um projeto de lei, o 18/2016, e que eu senti, não só de agora, mas principalmente hoje também, que ela traz uma certa animosidade aqui dentro da Câmara de Vereadores, entre alguns colegas vereadores. A gente sente isto. E eu falo isto, para quem gosta de ouvir, tudo bem. E quem não gostar, também tudo bem. Que cada um tem, dentro da sua atuação, aquilo que acredita ser melhor. Eu acredito que, se eu faço um trabalho como eu faço como vereador, e aqui caíram nos últimos dias 6 projetos de lei, 6 projetos, destes quais 3 vieram de forma equivocada, o do Nico Moa, que eu apontei que veio errado, e que foi refeito pela administração municipal, apontei o plano decenal dos direitos humanos da criança e adolescente, que estava absolutamente equivocado, até de uma maneira organizada, desastrosamente. E eu tenho comentado, inclusive numa sessão, de que existe um outro projeto de lei que tramita e que dá incentivos à empresa, a de John Colber, que também está errado. E como é que nós, que fizemos parte de uma comissão, vamos dar um parecer? Como é que eu, como presidente, vou convocar a minha comissão para dar parecer, se o executivo, a gente comentando aqui na Câmara de Vereadores, e vejam só o que esse projeto tem. Esse projeto tem o impacto financeiro orçamentário feito depois da elaboração do projeto de lei. Eu não sei se o executivo, na hora de quem digitou a data errado, realmente é isso que aconteceu. Mas não existe você avaliar de dar um incentivo para a empresa depois que o projeto está pronto. Então é uma questão que eu levantei, e se a administração municipal achar que deva ser assim, com absoluta convicção, senhor presidente, eu não convocarei a minha comissão para dar parecer sobre essa matéria que está tramitando aqui. Então são 3 matérias, colega Kleber, desses 6 últimos projetos que eu como vereador apontei. Eu não vi nenhum outro vereador levantar em primeira mão de que existiam erros na elaboração desse projeto. Então foi isso que eu defendi muitas vezes na campanha, dizendo que dos muitos projetos, inclusive um que eu citei numa das propagandas que eu fiz, de que o município de Agudo poupou mais de R$300 mil em função de uma alteração do projeto que eu fiz e que poderia ter sido feito por qualquer um dos vereadores. Não foi feito, tudo bem. Faz parte. Cada um tem sua atuação, como eu disse, mas tem uma atuação muitas vezes. Eu não digo que sou nem melhor nem pior. Eu sempre procuro fazer a diferença. Então são muitas vezes avaliações que se fazem que a gente, eu acredito que muitas vezes sejam equivocadas. Porque a gente sabe que uma eleição, o que decide não é o trabalho que a gente faz. Tanto que, por tudo que está percorrendo hoje o município de Agudo, pelo que está se sentindo, sem esforço nenhum de minha parte. Eu digo claramente para que a população ouça aquilo que eu estou dizendo aqui, que a Polícia Federal está batendo, principalmente nos compradores de voto aqui do município de Agudo. E haja, ouça lá de que, mais cedo ou mais tarde, consiga identificar que se tem gente, principalmente nós que somos muito próximos a Ibarama, que achamos muito ruim a questão da compração de voto em Ibarama, aqui no Agudo não é diferente. Então, eu não perdi uma eleição de vereador por minha atuação parlamentar. Aliás, se fosse por atuação parlamentar, com absoluta certeza, talvez eu seria um vereador com a maior votação de voto. Então, assim, eu perdi uma eleição por falta de recursos financeiros que eu não coloco numa eleição. Não quero dizer com isso que aquelas pessoas que elegeram ou fizeram. Acho que cada um tem sua maneira de agir e cada um, por seus atos, deve responder. Então, são situações, muitas vezes, que nos levam... Eu fiquei entristecido, o colega vereador Kleber, foi você que citou. De outra parte, você também citou da mente brilhante em relação aos trabalhos que faço aqui. Lhe agradeço por essa menção que você fez. Você sabe que eu tenho apreço também pelas suas colocações, muitas vezes feito dessa tribuna, principalmente. Mas algumas situações a gente sabe que a política é diferente daquilo que uma grande maioria acredita que seja. Ela não é vislumbrada em cima do trabalho, ela é vislumbrada em cima da sexta, sábado e domingo que antecede uma eleição. Então, esse é um fato muito verídico, é um fato muito presente, e que a Justiça Eleitoral, mais cedo ou mais tarde, possa dar aquela resposta que muitas vezes, principalmente com aquelas pessoas que acreditam no trabalho dos vereadores, possam ver, como eu gostaria de ver também. Quero me reportar a mensagem retificativa ao projeto 18/2016, e que trata do plano decenal da criança e adolescente, e que foi inclusive objeto, e eu, colega Gerson, votamos contra a sessão ordinária, logo depois, fomos voto vencido. Mas dizer que aqui está mais uma prova de que é muito difícil você entender que aqui no município, na prefeitura, trabalham pessoas altamente capacitadas, mas que não houve a percepção daquilo que o IGAN remeteu para a administração municipal, que encaminhou aqui para a Câmara Municipal, e assim foi levado para a administração municipal, para identificar os erros que tem nesse projeto. Mas houve um avanço significativo na elaboração do projeto, e assim deveria ter sido, um avanço significativo, acho que melhorou e melhorou muito, e a gente, vou dizer com todas as palavras, a gente vai dar o apoio para que essa matéria flua, mas que principalmente dizer também que a criação do decreto 66, que cria o comitê interinstitucional de elaboração desse plano decenal, ela não deveria partir da administração municipal. Isso está muito claro na resolução do CONANDA, que diz que quem deve fazer isso aí é o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, que tem assento nesse decreto, mas que não fez parte, está ali na folha 42, da discussão na comissão do plano. E é a principal, o principal conselho que deveria fazer parte seria o Conselho da Criança. E aqui representado, conforme o decreto, pelo Samuel Sarvert e Ingrid da Silva Menezes. Então, assim, são interpretações que eu vejo como alguns erros que não deveriam ocorrer, que aquelas pessoas que teriam a fomentação principal não fazem parte. Inclusive, muito claro, que eles deveriam fazer parte na coordenação e nem parte não fazem. Então, muitas vezes a gente levanta essas situações, essas interpretações, e que serve para todos os nossos colegas vereadores. Isso não é um trabalho que eu faço para mim, não, isso é para todos, e principalmente para a comunidade. E que muitas vezes, quem está lá fora, na hora de votar, não olha em quem tem um trabalho melhor ou pior, mas olha na sexta-feira e no sábado, véspera da eleição. Seria isso aí, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Márcio Halberstadt.
Senhor presidente, saúdo mais uma vez a todos, e o vereador Paulo já colocou aqui. E todos nós, acho que durante toda essa semana, e acho que é uma tragédia que comoveu o mundo, a questão se nós acompanhamos a semana inteira, desde terça de manhã, de madrugada, de segunda para terça, a questão da tragédia do avião que estava levando o time diretoria e muitos jornalistas da Chapecoense para uma grande final, uma final histórica para esse clube. Um clube apenas de 43 anos e os últimos anos vem crescendo muito. E com toda certeza, orgulho que esse time estava dando à sua comunidade, à sua cidade, infelizmente, né, foi interrompido. E eu digo que, até comentamos isso já durante toda a semana, eu acho que interrompido de uma maneira por uma falta de responsabilidade muito grande. Um erro que não está oficializado, mas que praticamente está assim, e isso, toda a mídia divulga isso, que foi um erro por falta de gasolina. Então isso acho que é uma irresponsabilidade muito grande. Acho que uma tragédia dessa acontecer de uma maneira dessa, acho que é muito difícil, principalmente deve ser muito difícil para os familiares entender isso. E infelizmente aconteceu, mas que sirva de exemplo. Eu acho que o sonho dessa diretoria, desses jogadores que lá estavam defendendo e tão bem essa equipe, certamente foi um espírito de garra, de vontade, de superação. Isso eu acho que foi levado e será levado para o mundo. Como um jornalista diz, esses jogadores entrarem na história para o mundo. Então acho que isso cabe a cada um também refletir. A gente sabe que há poucos anos atrás tivemos uma tragédia muito grande aqui bem pertinho em Santa Maria. E agora mais uma tragédia dessa que realmente deixa muitas famílias e acho que uma comunidade inteira muito triste. E vamos torcer que uma tragédia por erro dessa maneira nunca mais se repita. Mas todos nós sabemos que infelizmente aconteceu e não tem volta. Mas, como diz, a vida continua e certamente essa equipe terá muita força e muita ajuda para que possa se erguer e fazer jus a todos esses que morreram. Seria, senhor presidente.
Então, logo recebimento dos pareceres, conforme a aprovação do requerimento 12/2016, teremos então uma extraordinária, sessão extraordinária. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 12 de dezembro. Declaro encerrado a presente sessão.